Senhores deputados, o senhor secretário de Estado está muito apertado em termos do seu tempo, da sua agenda. Teve, aliás, de interromper, salvo erro, uma outra reunião importante também em que estava envolvido. Devo dizer que se chegou a pensar ainda adiar esta audição, mas tendo em conta que é difícil desconvocar ou alterar as agendas da Comissão, designadamente também, e também da Comissão da Primeira Comissão, que também está envolvida, então fizemos aqui esta tentativa de continuar com a Comissão, tentativa que vai ser obviamente bem-sucedida, de continuar com a reunião da Comissão, mas procurando fazer com que essa reunião seja uma reunião o mais rápido possível para podermos libertar o Sr. Secretário de Estado. Hoje inauguramos, em termos de Comissão dos Assuntos Europeus, uma nova metodologia no que diz respeito à apreciação do cumprimento do teste da subsidiariedade. Como sabem, os Parlamentos Nacionais viram as suas competências e os seus instrumentos de intervenção nos assuntos europeus reforçados com o Tratado de Lisboa. Um dos aspectos em que houve esse reforço foi justamente num mecanismo de apreciação ou de monitorização do cumprimento do princípio da subsidiariedade por iniciativas da Comissão e agora também de outras entidades que têm iniciativa para têm iniciativa legislativa. Os Parlamentos Nacionais dispõem de um certo prazo sempre que há uma iniciativa dessa natureza, um prazo de 8 semanas. Nesse prazo pronunciamos-nos sobre o cumprimento ou não do princípio da subsidiariedade, podendo também, e é essa a leitura que fazemos, apreciar questões relacionadas com o conteúdo da proposta ou da iniciativa legislativa e também com a questão do princípio da proporcionalidade. Hoje temos aqui o Sr. Secretário de Estado para o ouvirmos sobre 3 iniciativas legislativas. Uma delas já passou pelo Parlamento e já há um relatório sobre ela, um relatório que aliás pronuncia pela não infração ao princípio da subsidiariedade, mas suscita algumas questões sobre o conteúdo. É a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à competência à lei aplicável ao reconhecimento e execução das decisões e dos autos autênticos em matéria de sucessões e à criação de um certificado sucessório europeu. Já temos um relatório, quer da Primeira Comissão, quer da Comissão dos Assuntos Europeus, sobre esta iniciativa legislativa, mas ela continua em discussão nas instituições europeias e hoje mesmo está a haver uma reunião do Conselho que está, mais uma vez, a apreciar esta proposta de regulamento. E foi deliberação das comissões, designadamente da Comissão dos Assuntos Europeus, continuar a acompanhar o trajeto desta proposta de regulamento e por isso temos aqui também o Sr. Secretário de Estado. Depois há mais 2 iniciativas que ainda não foram objeto de relatório, mas já estão definidos relatores sobre elas. Iniciativa de um grupo de Estados-membros para uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos à interpretação e à tradução no âmbito do processo penal e também a iniciativa de um grupo de Estados-membros, portanto são ambas iniciativas de grupos de Estados-membros, o que é uma inovação no nosso trabalho, tendo em vista a adoção de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à decisão europeia de proteção. É sobre estas 3 iniciativas que iremos então começar por ouvir uma intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado e depois terão naturalmente a palavra os Srs. Deputados para as suas próprias intervenções, comentários, observações e perguntas que desejem fazer em relação a esta temática. Dou portanto de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado, agradecendo-lhe a sua presença, é a primeira vez que está connosco nesta Comissão dos Assuntos Europeus e desejando, obviamente, um ótimo trabalho. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é com prazer que aqui estou, creio que é com prazer, espero que não seja a última reunião em que eu participarei em colaboração com o Parlamento e com esta secção, com esta Comissão. Gostava de dizer, de facto, que estou relativamente apertado no tempo, porque abandonei a reunião da Comissão de Processo Civil, que está a decorrer neste momento no Ministério, mas o Parlamento é o Parlamento, tem prioridade sobre tudo e sobre todos, e, portanto, eu respeitando isso, Mas está ligado. Está aqui qualquer coisa.
Há um barulho lá fora que está a impedir este bom funcionamento.
Acha que agora já está a ouvir melhor? Bom, então eu não serei propriamente um cantor de ópera, mas vou tentar ser suficientemente claro para dizer o que é que se passa. Isto é, venho aqui, apesar de ter tentado suspender a reunião da Comissão de Processo Civil em que estava a participar e em que tenho de participar, mas de qualquer forma o Parlamento é o Parlamento e como tal a prioridade é absoluta, portanto não há nada a fazer. A primeira das questões a tratar aqui tem a ver com a questão sucessória. E eu, para a colorir, gostava de vos transmitir, se não se importa, um caso, enquanto advogado, em que eu participei. Porque eu penso que é um caso quase de, para os académicos, um caso académico, um caso escolar, um caso de exame, que no fundo foi o seguinte: dois cidadãos portugueses viviam em união de facto num país nórdico, e um dos cidadãos elaborou um testamento e testou a favor do seu companheiro ou da sua companheira. E elaborou outro testamento em Portugal, com outra redação, a favor de outras pessoas e de outros beneficiários do testamento. O testamento sueco, que era na Suécia que isto se passava, tinha um conteúdo e tinha requisitos formais que se limitavam à mera assinatura de duas testemunhas. O testamento em Portugal tinha os requisitos formais que a lei impõe, tinha sido celebrado diante do notário e fazia fé pública. O testamento sueco era posterior ao testamento português e tinha, portanto, beneficiários diferentes e tinha conteúdos diferentes e tinha disposições diferentes. A ação foi posta em Portugal pelo beneficiário do testamento sueco. Convém acrescentar que este cidadão sueco vivia na Suécia, onde tinha residência, e tinha também residência em Portugal. Ele tinha duas residências, estava inscrito como cidadão eleitor em Portugal e tinha a cidadania sueca também. Portanto, foi intentada a ação, é para vos dizer que estes exemplos existem. Isto é, sendo um país de imigrantes e de imigrantes, levanta-se, e com imigrantes diversificados pelo mundo inteiro, não só na União Europeia, pergunta-se qual é o elemento de conexão que deve ser privilegiado para saber se deve ou não deve existir ou não deve existir, ou qual é o conteúdo de um certificado sucessório europeu e qual deve ser o elemento de conexão a privilegiar. De facto, nós estamos perante situações que não são tão académicas quanto isso. Estamos perante situações reais em que o elemento de conexão a privilegiar, a meu ver, embora temperado ou temperável, deverá ser o elemento da nacionalidade. Isto é, perante este tipo de situações que existem perante a multiplicidade provocada pela nossa diáspora, a nacionalidade é o elemento que se aproxima mais do conjunto de interesses relevantes que se colocam nas disposições testamentárias. Eu reconheço que a tendência originariamente não era essa, que era a da última residência habitual, reconheço isso, mas de qualquer forma penso que as nossas contingências históricas, sociológicas, económicas, humanas determinam de facto que, muito embora não seja esse o elemento de conexão a privilegiar em termos exclusivos, deve de facto eventualmente atemperar para a última residência conhecida, talvez temperada por essa, ou onde estão sediados os interesses próprios, inerentes à própria disposição, à última disposição. De facto, perante exemplos como este, que não é um exemplo de escola, eu tenho outros exemplos em que intervim como advogado, posso-vos dizer que, de facto, é de extrema complexidade abandonar o elemento da nacionalidade como elemento de conexão para privilegiar a lei aplicável. Portanto, esta questão é uma questão sucessória, é uma questão de direito internacional privado e, de facto, ao criar-se aqui um elemento, volto a dizer, e portanto para não me quero repetir mais, ao criar-se em função das nossas contingências próprias um elemento de conexão, esse elemento de conexão, o primeiro, não talvez o único, deve ser a nacionalidade. Este é o nosso sentimento, este era o sentimento que eu queria transmitir à Comissão Parlamentar. Portanto, se o Presidente ou os seus deputados sobre esta matéria quiserem colocar mais alguma questão, farão um favor. Podemos passar à segunda, se vossa excelência determina.
Pois, o Sr. Secretário de Estado então propõe que primeiro analisemos esta primeira iniciativa legislativa e depois se passe às restantes se, entretanto, esgotarmos a discussão sobre ela. Pelo que pergunto aos Srs. Deputados se desejam pronunciar sobre este tema, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, agradeço a sua presença aqui e queria dizer-lhe que, como relatora deste mesmo projeto, desta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à competência e lei aplicável em matéria de sucessões, queria dizer-lhe que, do ponto de vista da subsidiariedade, nada nos ocorre dizer, mas que, do ponto de vista substantivo da matéria em causa, isto trouxe algumas perplexidades, designadamente esta questão do elemento de conexão e da divergência com a legislação portuguesa, uma vez que nós temos, como o Sr. Secretário de Estado acaba de dizer, temos como elemento de conexão essencialmente a questão da nacionalidade. E por isso mesmo as suas palavras são palavras que vão ao encontro daquilo que também foi a nossa análise, o que nos deixa também descansados. Mas eu queria, aliás, da discussão que nós aqui tivemos quando apresentei este relatório, houve uma segunda questão que foi colocada e que está colocada no relatório, que é o recurso à figura da ordem pública. E sobre isto em concreto, nós temos o artigo 27, número 2, que põe em causa as sucessões, designadamente a proteção dos herdeiros legitimários na língua portuguesa, na legislação portuguesa, e por isso mesmo pergunto-lhe se não considera que esta proposta de regulamento coloca em causa ou não, ofende ou não, princípios fundamentais, designadamente a questão dos herdeiros legitimários. É uma questão muito concreta, também muito específica sobre esta matéria, mas creio que não é possível. Aliás, de resto, acrescento que, quando foi apresentado o relatório aqui na Comissão e aprovado por todos os grupos parlamentares, foi também nossa intenção chamar aqui o Sr. Secretário de Estado para que pudéssemos, ou alguém do Ministério da Justiça, e o Sr. Secretário de Estado, com muito gosto que eu tenho aqui para ouvir sobre isto, para sabermos, numa análise comparativa com os restantes Estados-membros da União Europeia, é fácil perceber que, dos parceiros que existem já, Bélgica, França, Itália, Áustria, Polónia, Reino Unido, todos levantam reservas a esta proposta de regulamento. E por isso mesmo reformulo ou coloco duas questões precisas. Primeiro, a sua opinião sobre a figura da ordem pública e se coloca ou não em causa princípios fundamentais do nosso ordenamento jurídico em matéria de sucessões. Segundo, o que vai acontecer se continuarmos a assistir a estes vários países a dizerem que, do ponto de vista da subsidiariedade, nada a dizer, mas há uma contradição manifesta com aquilo que é a ordem jurídica interna de cada um dos Estados-membros. Diria, em conclusão, que é preciso que, face à atual mobilidade dos cidadãos no seio da União Europeia, seja necessário nós termos regras muito definidas sobre o direito sucessório. Permita-me uma opinião pessoal, não será este o melhor caminho deste projeto de regulamento e, por isso, qual é o contributo também do Governo português para que melhoremos, encontremos uma boa solução harmoniosa em termos europeus, mas qual é o contributo também do Governo português nesta matéria?
Sr. Secretário de Estado, deseja... Eu tenho mais um Sr. Deputado inscrito, mas se quiser responde, deputado, é como vou me entender. Então, Sr. Deputado Jorge Bacelar Gouveia.
Muito obrigado, Srs. Presidentes. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado. Também só umas breves palavras. Eu não tive a ocasião de ler o relatório da deputada Ana Catarina Mendes, mas vou apenas formular aqui algumas observações. Em relação àquilo que disse sobre o Secretário de Estado, disse-o de um modo, digamos assim, suave e subtil, mas percebi que realmente era uma crítica em relação à opção de fundo deste projeto de regulamento, pelo facto de ter abandonado o elemento de conexão da nacionalidade e tê-lo substituído, de um modo geral, pelo elemento da residência do DECUJ, neste caso. E, portanto, realmente parece-nos estranho essa opção de fundo, que contraria realmente uma orientação do direito português nessa matéria, no nosso direito de conflitos. Mas agora gostaria que depois pudesse precisar um pouco mais em que termos é que veria uma solução equilibrada de reforma deste projeto de regulamento. Depois, um outro aspecto tem que ver com o caráter difícil desta matéria, técnico, do ponto de vista jurídico. Lembro que esta é uma área do direito talvez das mais difíceis, e pergunto se o Governo neste ponto vai ter a ajuda de alguns especialistas em direito internacional privado, porque realmente esta matéria não é uma matéria acessível a todos, e pergunto se talvez sugerisse que pudesse ser este o caso em que pudesse obter o apoio de especialistas nesta área do direito, que é uma matéria bastante específica. E, finalmente, também, esta é uma matéria em que se vê bem também uma diferença de modelos ou de sistemas de direito sucessório, porque na Europa é bem visível várias linhas, vários alinhamentos, não só por famílias jurídicas, mas também neste ponto específico, em matéria de direito sucessório, há países em que os herdeiros legitimários praticamente não existem, há outros países em que o peso dos herdeiros legitimários é bastante elevado, como é o caso de Portugal. E, portanto, claro que aqui o problema não é tanto deste regulamento vir a contrariar o direito civil português, porque isso é uma inevitabilidade, dado o primado do direito comunitário, pelo menos sobre o direito legal, já não direi do direito constitucional, mas o problema é saber se isto não introduz aqui uma lógica de uniformização excessiva, eu diria quase a martelo, numa ordem jurídica europeia que é realmente um grande mosaico em que cada país até agora tem tido o direito de ter a sua própria característica, o seu próprio figurino na matéria de direito sucessório.
Sr. Secretário de Estado, então tem a palavra.
Respondendo panoramicamente às questões que foram colocadas, a ordem pública deve ser necessariamente privilegiada, a meu ver, e penso que o entendimento do Ministério da Justiça vai nesse sentido. Tenho uma certeza que o pensamento do Ministério da Justiça vai nesse sentido, não do Governo no seu todo, não foi auscultado, nem eu poderia ser, mas da parte do Ministério da Justiça, seguramente pelo seguinte. Ponto 1. A ordem pública, em termos do princípio da própria substância dos documentos sucessórios, não é? Da própria fé pública, é-nos essencial para nós. Isto é, por exemplo, na questão que eu aqui suscitei, que é uma questão real, que não é uma questão tão académica quanto isso, embora se possa quase configurar como um ponto de exame na faculdade, o certo é que não fosse a ordem pública nacional e era absolutamente defraudados os interesses nacionais, não no sentido de nacionalístico do termo, mas os interesses da boa-fé relacional entre herdeiros e na sua conjugação com os demais intervenientes processuais ou hereditários no plano sueco. Eu posso dizer que a intenção que era visível naquele testamento era privilegiar na Suécia o seu companheiro sueco ou a sua companheira sueca e privilegiar em Portugal os seus herdeiros portugueses. O certo é que não foram os princípios da ordem pública e posso garantir que a circunstância do testamento posterior ser o testamento sueco tinha desautorizado completamente os interesses altamente relevantes dos herdeiros portugueses. Posso também dizer que, de facto, a circunstância de na Suécia se admitir, pelo menos foi assim que eu interpretei a lei sueca, se admitir que uma disposição testamentária fosse válida através da simples certificação por dois particulares, dois cidadãos, sem passar por uma autoridade que confira a fé pública ao documento, entre nós, países mediterrânicos, significaria, de facto, a possibilidade e a suscetibilidade de defraudar interesses relevantes através principalmente do assédio que é feito a pessoas de idades avançadas, e eu também tenho casos desses em que as pessoas são assediadas e são altamente fragilizadas em torno da sua disposição testamentária. Ou seja, nós temos a absoluta necessidade de configurar como essencial, como princípio substantivo para a certificação dos documentos hereditários, a intervenção de uma autoridade que confira a fé pública. Neste momento, os nossos notários são talvez a competência exclusiva deles para a elaboração e para a recepção de disposições testamentárias. Eu manteria isso como princípio nuclear e fundamental para a validade substantiva de uma disposição testamentária. Portanto, estamos perante condições sociológicas, económicas, culturais, muito próprias, e de facto a disseminação, sem mais, a uniformização standardizada de alguma informalidade seria altamente prejudicial para quem, como os nossos imigrantes e os nossos imigrantes, estavam sujeitos, de facto, a assédios e a defraudações que são insuportáveis para a nossa legislação. Ou seja, muito embora o princípio da fidúcia seja possível em alguns países, esse princípio não é transponível mecanicamente para determinado tipo de relações em países mediterrânicos como é o nosso. Portanto, eu entendo que a conexão a privilegiar é a nacionalidade, e não tenho com isto nenhuma propensão nacionalística, não é nada disso, é de facto uma questão de segurança, de estabilidade, de fidúcia relacional naquele momento em que, ainda por cima, nós não temos uma tradição como os ingleses de fazer rapidamente, e mesmo jovens, os seus testamentos. Nós não utilizamos a disposição de última vontade já mesmo no momento em que estamos na iminência de ser mesmo a última vontade ou quase a última vontade. E como tal, a minha sensibilidade é que nessa fase da vida os cidadãos devem ser especialmente protegidos em Portugal e, portanto, a uniformidade e a standardização normativa não deve pôr em crise a fé pública, ponto um, nem deve pôr em crise também aquele princípio da sucessão legitimária, que em Portugal tem uma tradição e uma história que é absolutamente insubstituível e não é amovível, digamos assim. Portanto, esse princípio da sucessão legitimária, a meu ver, é um princípio de ordem pública nacional que não pode ser afastada e deve ser protegida mesmo no âmbito de qualquer standardização normativa comunitária. Portanto, este é o sentimento que eu tenho relativamente a estas propostas. Penso ter respondido ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Não registro mais nenhuma intervenção para este primeiro diploma, pelo que lhe daria a palavra para se pronunciar sobre os dois restantes em conjunto ou separadamente, como bem entender.
Com a tradução e com a garantia de intérpretes em toda a tramitação do processo penal, e a nós não nos cria, no nosso ordenamento jurídico, eu tenho pouco a dizer, se querem que vos diga, tenho que confessar, tenho pouco a dizer sobre isto, na medida que o nosso ordenamento jurídico já o prevê, está absolutamente consagrado, eu cito de memória, é um artigo 160 e qualquer coisa do Código de Processo Penal, 166, 167, por aí. E, portanto, posso dizer é que nós garantimos a todos os intervenientes processuais que não falem português, mesmo que os intervenientes processuais sejam juízes, advogados ou magistrados do Ministério Público, compreendam aquela língua muito bem, isso não implica a desnecessidade de intérpretes e de tradução de todos os documentos processuais em qualquer momento e em qualquer fase do processo penal. Portanto, eu tenho muito pouca coisa a dizer, na medida em que essa orientação, digamos assim, comunitária, não vai provocar nenhuma novidade na legislação interna, na nossa legislação processual penal. Tenho pouco para dizer, eu lamento muito, mas não tenho novidades nenhumas relativamente a isto, ou seja, não há nenhuma novidade relativamente a esta matéria, uma vez que nós já temos essa garantia e, aliás, tem sido praticada e tem sido exercida sistematicamente, diariamente, nos nossos tribunais. Portanto, qualquer cidadão estrangeiro que fala a sua língua, mesmo que perceba a nossa língua, desde que o declare, ele tem direito a um intérprete e tem direito à tradução dos documentos, porque a nossa legislação processual penal o impõe. Todos os documentos relevantes do processo penal são obrigatoriamente traduzidos. Todas as declarações sobre tratamento assistidas pelo intérprete, que é juramentado, e como tal presta as suas declarações através do intérprete, que está juramentado e como tal está garantido no processo penal, seja por via dos documentos, seja por via das declarações verbais, e como tal as garantias de defesa estão absolutamente asseguradas na nossa legislação processual penal. Penso que é tudo o que eu posso dizer sobre isto, obviamente à disposição de Vossa Excelência, mas penso que não haverá muito mais a dizer. Muito obrigado, Sr.
Algum dos senhores deputados deseja pronunciar-se, senhora deputada Ana Catarina Mendes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Eu queria só fazer um bocadinho retrospectiva, porque em julho do ano passado nós apresentámos na Comissão de Assuntos Europeus eu própria um relatório, mais uma vez, sobre esta matéria, em que nada tinha a objetar, evidentemente. Eu acho que Portugal já tem hoje mecanismos que, quer ao nível dos tribunais, quer ao nível dos serviços estrangeiros e fronteiras, tem, aliás, dado passos muito significativos na possibilidade das pessoas se defenderem e começa desde logo por eliminar a barreira da língua. Ainda assim, Sr. Secretário de Estado, e aproveitando a sua presença aqui, eu tenho uma única questão para lhe colocar, que é a seguinte. O Estado português, também em conjunto com a Bélgica, a Alemanha, Espanha, Estónia, França, Hungria, Itália, Luxemburgo, Áustria, Suécia, Roménia, apresentou propostas também para um projeto de ato legislativo nos termos do protocolo 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, no sentido de fazer alterações relativas aos direitos à interpretação e à tradução no âmbito do processo penal. E apenas e só isto que justifica a sua presença nestas duas comissões, para saber o seguinte. Estamos a falar de necessidade de interpretação e de acesso a essa interpretação na defesa dos acusados, ou dos sujeitos processuais, em termos do espaço europeu. Pergunto-lhe se é verdade que nós já demos grandes passos. O nosso contributo é também, digo eu, tendo em conta a experiência portuguesa, mas pergunto se o outro diploma tinha ficado, eu não gosto de usar a expressão, mas tinha ficado sem efeito. Significa que com esta proposta à qual o Estado português se associa, estamos a iniciar um novo processo, e isto posso daqui depreender, e da experiência que tenho na Comissão das Migrações, População e Refugiado do Conselho da Europa, e recentemente apresentei um diploma, um relatório também em sede do Conselho da Europa, precisamente porque há direitos que ainda hoje são negados a algumas pessoas. No caso concreto é aos imigrantes ilegais, que quando chegam a um país não têm, em muitos Estados-membros da União Europeia e também do Conselho da Europa, que são outros tantos, uma das barreiras essenciais é de facto a língua e a ausência da possibilidade de uma tradução. E portanto pergunto-lhe se isto é para colmatar e se nós nos associamos, nós enquanto Estado português, nos associamos para melhorar a legislação, uma vez que, como digo, o relatório que eu tinha feito em julho de 2009 significava que o processo estava concluído, mas não continuou. E, por isso, será isto uma reabertura do processo ou que notas, que melhorias é que nós também demos ao associarmos-nos a esta iniciativa? Muito obrigada.
Sr. Deputado, por favor.
Sr. Deputado, a nosso entender, se for aquilo que foi discutido, analisado e aprovado até agora, é um diploma sobre o qual nos estamos a pronunciar agora. Se for produzido um novo diploma, pronunciar-nos-emos mais tarde. Isto é, para nós o processo legislativo está concluído. É isto.
Sr. Secretário de Estado, temos este terceiro diploma, não sei se quer também pronunciar-se sobre ele. Iniciativa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente a este ser problema, eu estou também, enfim, numa posição, como é que é de qualificar, numa posição de adesão, em nome do meu Ministério, do Ministério da Justiça, adesão imediata, na medida em que, eu diria que ainda há pouco, relacionando-me, reunindo com alguém lá no Ministério, nós dizíamos que este é o contraponto do mandato de detenção europeu, isto é, o mandato de segurança europeu, o mandato de proteção da vítima europeu. Isto é, nós aderimos com alguma facilidade a este mandato, só que isto tem implicações ao nível dos diferentes ordenamentos jurídicos, que têm também ingredientes diferentes, garantias diferentes, ordenamentos jurídicos diferentes, e de facto torna-se difícil saber se aquilo que nós entendemos na proteção da vítima em Portugal não deve estender-se à proteção das vítimas em qualquer outro país da União. E nós entendemos que sim. Isto é, nós temos neste momento em Portugal, e até posso abrir aqui um parênteses dizendo que há dias vi no Le Monde que os franceses iriam copiar o sistema francês, o sistema espanhol, quando o sistema espanhol é rigorosamente o mesmo que o nosso, ou talvez o nosso mais aperfeiçoado na proteção à vítima. Nós temos todas as garantias de proteção à vítima, estamos a executá-las, estamos também, em alguns aspectos, estamos também a preparar as leis regulamentares da proteção à vítima, mas o certo é que estamos em condições de assegurar com alguma tendência para a perfeição, não seguramente para a perfeição, a proteção à vítima. Agora, estamos a fazê-lo ao nível da execução das penas, estamos a fazê-lo ao nível da regulamentação da lei da proteção à vítima, estamos a falar, através, por exemplo, a proteção da vítima da violência doméstica. Neste momento já estamos instalados, por ordem dos juízes, 6 pulseiras eletrónicas a agressores. Estamos em condições de colocar muitíssimas mais, desde que os juízes o determinam. Portanto, estamos em condições de proteger as vítimas. Agora, em Portugal, na nossa legislação interna, estamos em condições de fazer. Agora, não deixa de ser absurdo que uma mulher, por exemplo, agredida em Portugal, se chegar à Espanha, não tem qualquer proteção. Por exemplo, isto é, mas em que medida é que uma mulher ou um cidadão que tem de ser protegido em Portugal, como é que ele é protegido em Inglaterra com um ordenamento jurídico absolutamente diferente do nosso? Ou seja, temos de verificar em que medida é que é compatibilizável em termos de legislação europeia ou pelo menos comunitária, em que medida é que é compatibilizável o modelo de proteção à vítima puramente inserido no direito criminal em Portugal e inserido noutros ordenamentos jurídicos, no ordenamento administrativo ou mesmo no ordenamento civil. Isto significa, portanto, que eu penso que vão surgir sérias dificuldades para que esta proposta legislativa tenha sucesso, embora de Portugal ou para Portugal estas questões não se coloquem como questões, digamos, de natureza dirimente para que possam entrar em execução. Isto é, tomáramos nós que os outros países aderissem às nossas soluções. Esta é a minha sensibilidade.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não vejo nenhum pedido de intervenção, pelo que esgotamos este ponto da nossa agenda de trabalhos. Agradeço ao Sr. Secretário de Estado esta sua disponibilidade para connosco conversar sobre estes temas. Agradeço ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, deputado Oswaldo Castro, por ter estado aqui connosco, juntamente com os Srs. Deputados da Primeira Comissão. Vamos agora interromper a reunião, depois a Comissão dos Assuntos Europeus continuará para acompanhar o Sr. Secretário de Estado também.